DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Na Guiné-Bissau, a governação de Sissoko Embaló continua a gerar muito debate e os principais partidos acordaram juntar-se para salvar a democracia. Domingos Simões Pereira promete manifestações populares para resistir à contínua violação da Constituição do presidente guineense.
Nós pretendemos alertar a sociedade para a necessidade de evitar extremos. Quando o povo se sente desrespeitado, cria-se potencialmente uma situação de anarquia.
Professor universitário afirma que Sissoko Embaló não tem condições para continuar a governar.
Os ministros não estão com ele, os secretários gerais não estão com ele e isso é expectável que o presidente tenha um papel importante para explicar ao povo da Guiné-Bissau a razão de tudo isto, não é?
Em Moçambique, os juízes suspenderam a greve, fazendo fé nas garantias dadas pelo governo, mas se o acordo de cavalheiros for quebrado, a classe irá parar toda a atividade.
Nós temos que confiar no nosso parceiro. Agora, caberá ao próprio governo fazer bom uso desta confiança. Se a confiança for defraudada, voltaremos à greve, sim, a qualquer momento.
E no rescaldo dos Jogos Olímpicos de Paris, analisamos se a África tem ou não condições para organizar o maior evento desportivo do mundo. O calendário marca o dia 13 de agosto e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado, António de Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. Na Guiné-Bissau, o governo de iniciativa presidencial parece estar a desintegrar-se. Desde que foi formado, em dezembro passado, o executivo, escolhido a dedo pelo presidente Umaru Sissoko Embaló, está bastante mais pequeno. Dos 34 governantes iniciais, há menos 4 ministros e um secretário de Estado que ainda não foram substituídos. Um deles, o ministro das Obras Públicas, Fidelis Forbes, foi demitido na semana passada. Os outros pediram para sair do governo por divergências dos respectivos partidos com Umaru Sissoko Embaló. Ouvido pela DW África, o professor universitário Ivo Injami alerta para as consequências desta situação em relação ao controle do dinheiro público arrecadado pelos ministérios afetados. Além do Ministério das Obras Públicas, também os Ministérios da Saúde, da Energia e da Juventude, Cultura e Desporto ficaram sem ministros.
É expectável desde o início, não é? Desde a formação deste governo, de que, na verdade, as coisas não iam dar certo em termos de funcionamento do governo. Nós lembramos que logo na formação do governo, no mesmo dia, o presidente disse que o governo é dele, que democraticamente as coisas não funcionam assim. Nenhum governo resulta da vontade popular. Nós, enquanto cidadãos, não havia dúvida que pronto, não terão condições de funcionar e de estar em consonância com as ideias do Presidente da República. Temos um Presidente da República que encara todas as coisas como aquilo que é possível ele sozinho decidir e direcionar todo o povo em consonância com o seu desejo.
Com este desfalque de 5 membros do governo, acha que há condições para este executivo continuar em funções?
Substancialmente não há condições. Não há condições para continuar em função. Percebemos que não podia ser apenas o Presidente da República a conduzir este processo. Os ministros não estão com ele, os secretários gerais não estão com ele e isso é expectável que o Presidente tenha um papel importante para explicar ao povo da Guiné-Bissau a razão de tudo isto, não é? Não há nenhuma condição. Objetivamente não há nenhuma condição. Nós não podemos estar nessas situações com um governo que não é governo e o Presidente da República não assumiu nenhuma responsabilidade perante o seu povo para explicar o que está a acontecer na verdade. Nós queremos ouvir de parte do Presidente da República que está a ser desenhado, porque há muita presunção à volta disso.
Se o governo não tem condições de continuar em funções, cabe a quem pressionar e dizer que o governo deve ser demitido?
Quanto a isto, cabe a nós, enquanto guineenses, há uma pressão, a sociedade civil fez tudo. Mas o presidente criou um ambiente na Guiné-Bissau que nenhum cidadão tem ousadia de reclamar alguma coisa. Nós estamos desprovidos de segurança. Se a pessoa não tiver coragem, as coisas vão continuar assim. A sociedade civil, Liga Guiné-Bissau, Direitos Humanos e mais organizações querem, na verdade, manifestar. Mas há um impedimento que não é da lei.
Neste momento, nós sabemos que outros membros do governo estão a exercer exercer acumulativamente as funções deixadas pelos seus colegas. Que consequência, qual é a desvantagem desta situação?
A primeira desvantagem tem que ver com o controle daquilo que é a receita do Estado. Ninguém tem o controle daquilo que entra no horário público, não é? Não há nenhum controle a nível da administração. E os trabalhadores não permanecem nos serviços, porque não há nenhum controle, não há nada. Portanto, o país está economicamente mal, politicamente mal. O presidente da República da Guiné-Bissau tem que contar ao povo da Guiné-Bissau o que é que quer com o país. Qual é o propósito da sua governação? Isso é claro. Não podemos, na plena democracia, até no século XXI, o presidente está a desenvolver as ações executivas na perspectiva de que ele, o presidente da República e o chefe do governo ao mesmo tempo.
Foi uma entrevista com o professor universitário Ivo Injami, conduzida por Yankuba Dansó. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se, com a contínua desintegração do governo e promessas de mais manifestações populares, o Umaru Sissoko Embaló vai aguentar-se no poder. O Ricardino escreve-nos que o Guiné-Bissau é um país mais desorganizado dos PALOP. Já o Fakir escreve que o senhor Umaru Sissoko Embaló já mostrou que é um ditador, e o António Indes escreve-nos que o Umaru Sissoko Embaló não tem condições para se manter no poder. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos a abordar a situação política na Guiné-Bissau, onde os principais partidos políticos prometem mais manifestações populares para resistir à dita continuação da violação da Constituição pelo presidente Umaru Sissoko Embaló. Domingos Simões Pereira garantiu esta noite que a resistência a Sissoko Embaló será feita sempre com métodos democráticos.
Ao assinarmos essa declaração, nós pretendemos alertar a sociedade para a necessidade de evitar extremos. Porque quando o povo se sente desrespeitado, se sente desatendido, não é? Cria-se potencialmente uma situação de anarquia.
Já Nuno Nabiam diz que não pode ficar de braços cruzados e quando Sissoko Embaló intimida os partidos políticos.
Isso não vai funcionar. E nós temos, como políticos, temos que assumir este risco. Temos que sair à rua e exigir o fim da ditadura do Sissoko Embaló.
O anúncio foi feito em Lisboa por Nuno Nabiam e Domingos Simões Pereira, que assinaram uma declaração política conjunta que inclui os líderes da União para a Mudança, Partido da Renovação Social e MADEM G15. Em Angola, o general da UNITA, Abílio Camalata Numa, vai responder na Procuradoria-Geral da República por crimes de ultraje ao Estado. O político vai ser ouvido esta terça-feira pela PGR e em causa estarão artigos que tem publicado nas suas contas de redes sociais.
São coisas que eu escrevi em tempos. Então vamos lá ouvir primeiro. Eles vão fazer interrogatório, vão falar, depois vamos ver. Como sabe, eu lutei durante toda a minha vida para um Estado democrático de direito e nunca ultrapassei limites do razoável dentro de um Estado democrático de direito verdadeiro.
Abílio Camalata, secretário nacional para os antigos combatentes e membro da Comissão Política da UNITA, realçou que em nenhum Estado de direito falar do Presidente da República é problema. E João Lourenço apresenta uma proposta de acordo de paz duradoura na República Democrática do Congo. A informação foi divulgada na página de Facebook da presidência angolana, depois de João Lourenço se ter deslocado ontem ao Congo, onde se encontrou com o homólogo Félix Tshisekedi. A proposta apresentada pelo presidente angolano surge na sequência da entrada em vigor do cessar-fogo entre o Congo e o Ruanda no passado dia 4 de agosto, mediado por Angola. E em Moçambique, a Renamo rejeita as acusações de que anda de mão dada com o partido no poder em Moçambique, a Frelimo. Em declarações à DW, o porta-voz do partido, Marcial Macome, fala em propaganda eleitoral.
Então nós, como Renamo, lutadores e defensores da democracia, sabemos que o preço da nossa luta sempre será associado a alguns nomes, pelo que não estamos preocupados com isso, estamos focados na busca da nossa vitória.
Macomo explicou que a Renamo aprovou a eliminação da competência dos tribunais distritais de ordenar a recontagem dos votos, não porque concorde, mas sim porque a lei já tinha sido vetada pelo Presidente da República e era melhor ter nova legislação eleitoral do que continuar com a lei que vigorava.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, os juízes suspenderam a greve, mas as exigências não foram ainda satisfeitas. A paralisação iniciou a 9 de agosto e deveria durar um mês, mas de acordo com o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, a confiança de que o governo vai responder positivamente aos seus pedidos foi suficiente para levantar a suspensão. Porém, se o Executivo não honrar com a sua palavra, os juízes voltarão a suspender as suas atividades, garante Esmeraldo Matavel. Em entrevista à DW, o presidente da associação começou por contar como a classe chegou a esse acordo de cavalheiros.
Nenhum acordo. O que aconteceu é que nós, como juízes, fizemos a ponderação, tendo em conta os avanços no diálogo que se registaram, tendo em conta as perspectivas e as promessas de resolução dos problemas que foram apresentados à mesa. Foi mesmo uma ponderação que nós fizemos, tendo em conta os avanços. Por exemplo, a nossa principal reivindicação é a independência financeira. O governo já compreendeu a independência financeira e já está a trabalhar no assunto. Nós também estamos dentro desse processo. A questão do diálogo em si, pela primeira vez o governo já dialoga conosco. A questão da tabela salarial única, as incongruências, o governo está a decidir. E pelo que sabemos, brevemente teremos algumas alterações que possam acomodar as nossas inquietações. E, portanto, outras matérias também, o governo está trabalhando nelas e foi isso mesmo que nos fez ponderarmos em suspender temporariamente.
A Associação Moçambicana de Juízes confia no governo?
Nós temos que confiar no nosso parceiro. Agora, caberá ao próprio governo fazer bom uso desta confiança. É verdade que já houve outras classes profissionais que confiaram no governo, mas depois a coisa retrocedeu. Esperamos que não seja o nosso caso. Entretanto, se a confiança for defraudada, voltaremos a greve, sim, a qualquer momento. Porque esta é uma suspensão por tempo indeterminado, mas tem lá essa cláusula de que, se não forem cumpridas as promessas, brevemente voltamos à greve.
Uma das vossas exigências é a atribuição de armas para a autoproteção. Por que não foi pedido o serviço de proteção? Falta confiança na polícia ou em serviços de segurança?
Nós, no âmbito da segurança, não pedimos armas. Não. Nós pedimos que o governo dê a proteção de juízes que estão a lidar com matérias mais complexas, criminalidade organizada, juízes que, de uma ou outra maneira, têm vindo a sofrer ameaças à sua vida, à sua dignidade física, isto em primeira linha. E, em segundo lugar, pedimos a materialização do direito à arma de defesa que já está na lei. Portanto, no estatuto dos magistrados judiciais, já prevê que todo juiz tem direito a uma arma de defesa pessoal. Então, estamos a pedir que o governo cumpra este direito que está na lei. É só isso.
Que os juízes não são empregados do Estado. Eles são o Estado a agir. Então, se os juízes fazem greve, se isso não revelaria um contrassenso?
Não, nós como Associação Moçambicana dos Juízes não temos dúvida nenhuma quanto à legalidade da greve. Aliás, mesmo Portugal, mesmo Brasil e outros países pelo mundo fora, os juízes fazem greve. É verdade que existe uma corrente de opinião que defende o contrário, mas no fim do dia a coisa fica tão simples quanto esta. Os juízes, diferente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, os juízes estão numa carreira. Os deputados, os ministros, a República, não estão numa carreira. E o juiz está numa carreira. Estando numa carreira, tem vicissitudes próprias ligadas à sua carreira. Então, se nós não permitíssemos que os juízes fizessem greve, estaríamos a deixar o juiz numa situação de infinita violação dos seus direitos.
Foi uma entrevista com o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Esmeraldo Matavel, conduzida por Nádia Issufo. A África tem um rico património desportivo, mas o continente nunca acolheu os Jogos Olímpicos. Afinal, qual é a viabilidade de uma candidatura africana à organização do maior evento desportivo do mundo? Durante décadas, os países africanos participaram nas Olimpíadas de Verão, competindo por medalhas e orgulho nacional. No entanto, apesar de algumas histórias de sucesso, continua a existir um sentimento de potencial não atingido. Embora atletas como Janet Jepkosgei, do Quênia, medalha de prata nos 800 metros em 2008, tenham trazido orgulho ao continente, Florence Ndungu, jornalista desportiva do Nairobi, afirma que o desempenho geral dos países africanos ficou muitas vezes aquém das expectativas.
We've seen countries like, Kenya, South Africa.
Temos visto países como o Quênia e a África do Sul Brasil a terem bons resultados, especialmente no atletismo. Mas o facto de ainda não ter acolhido os Jogos Olímpicos dá-nos uma ideia do motivo pelo qual não temos tido um bom desempenho. A opinião de Ndungu é subscrita por Somoleza Sigudo, um jovem sul-africano que pensa que a África ainda não tem o que é preciso para acolher as Olimpíadas.
African countries are very poor.
Os países africanos são muito pobres em termos de infraestruturas. Não investem neste tipo de competições. É muito raro encontrar atletas de natação em África. Nos últimos Jogos Olímpicos de Paris, nenhum país africano ficou entre os 15 primeiros na contagem de medalhas e apenas o Quênia está no top 30 com um total de 11 conquistas. Com as nações africanas a considerarem agora a possibilidade de acolher os Jogos Olímpicos, levanta-se agora a questão se algum país do continente tem o que é preciso para realizar tal proeza. A África do Sul acolheu o Campeonato do Mundo de Rugby de 1995 e o Mundial de Futebol de 2010, e ambos os eventos foram constantemente elogiados pela sua organização e execução. Sidney Mungala, que faz parte da equipa de futebol feminino da Zâmbia, afirma que isso mostra o historial de África na organização de eventos desportivos globais. Esperemos que um dia a África tenha a oportunidade de acolher este grande evento e mostrar do que somos feitos enquanto continente africano. Outro exemplo mais recente é Marrocos, que está prestes a ser co-anfitrião do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, o que volta a confirmar a capacidade do continente para acolher grandes eventos internacionais. É certo que os Jogos Olímpicos estão num pedestal diferente e são, sem dúvida, o pico do desporto mundial, exigindo um nível de infraestruturas e de planeamento logístico inigualável em qualquer outro evento. A jornalista Florence Ndungu afirma que os benefícios económicos de acolher os Jogos Olímpicos são inquestionáveis e que o desporto pode ser uma porta de entrada para melhorar o estatuto económico da juventude africana. Do ponto de vista económico, se melhorarmos as nossas infraestruturas e permitirmos que os nossos jovens desenvolvam os seus talentos, eles irão crescer e atingirão altos níveis de competição. Para além da ambição de organizar as Olimpíadas, há uma necessidade premente de investimento em infraestruturas desportivas. Em entrevista à DW, Janet Jepkosgei, vencedora de prata nos 800 metros de corrida nas Olimpíadas de 2008, afirmou que para o conseguir será necessária a determinação e o empenho dos dirigentes africanos. Os nossos líderes têm de se reunir e chegar a acordo sobre a forma de facilitar as coisas. Sei que os Jogos Olímpicos são um evento importante, que precisamos de tantas coisas, mas penso que a África ainda não se uniu para pensar em acolher os Jogos. Mas nós somos capazes de o fazer. No entanto, o desafio não reside apenas na construção de estádios ou na modernização das instalações. Florence Ndungu afirma que é preciso adotar uma cultura que dê prioridade ao desporto a partir das bases. Se começarmos a formar pessoas, esta infraestrutura deve estender-se às nossas escolas, onde o talento pode ser cultivado. A falta de desenvolvimento precoce leva muitas vezes os atletas a procurar oportunidades no estrangeiro, o que pode prejudicar o crescimento do desporto em África. O sonho do continente de acolher os Jogos Olímpicos é ambicioso, mas não é impossível. Requer não só investimento financeiro, mas também uma mudança de mentalidade. O caminho para uma cidade africana acolher os Jogos Olímpicos não é simples, mas o potencial é inegável.
DW Notícias.
A Rússia acusa a Ucrânia de terrorismo por invasão a Kursk. Os russos acusam dois oficiais das Forças Armadas Ucranianas de crimes de terrorismo devido à incursão lançada na semana passada na região russa de Kursk, que permitiu a Kiev controlar cerca de 30 localidades. Estados Unidos da América, França, Reino Unido, Alemanha e Itália apelaram a Israel e ao Hamas para concluírem rapidamente um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, instando o Teherão a não atacar o Estado hebreu. Os líderes destes países emitiram o seu apelo num comunicado conjunto divulgado após terem falado por telefone para analisar a escalada das tensões no Médio Oriente. E o FBI está a investigar alegações da campanha de Donald Trump sobre roubo de documentos. A campanha não forneceu provas específicas do envolvimento do Irão, mas a alegação surgiu pouco depois da Microsoft ter publicado um relatório que detalhava as tentativas de interferência de agentes estrangeiros na campanha dos Estados Unidos para 2024.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe esta manhã se o Umaru Sissoko Embaló tem ou não condições para continuar a governar. O Ulisses fala que é um governo ilegal. Não temos tempo para mais. Mais logo, a jornalista Cláudia Marques traz-lhe todas as novidades do Jornal da Noite. Eu estarei aqui na sua companhia para o Jornal de amanhã. Até lá, uma boa terça-feira. E, claro, sempre na companhia da sua DW África. Até amanhã. Um abraço.